dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Este é o FluxoCast, o seu podcast de organização, produtividade, aprendizagem acelerada, estratégias e técnicas de estudo. Esta é uma produção do blog fluxodeestudo.com. Nossa missão é a sua aprovação. Estaremos juntos nessa jornada. Organize seus estudos, organize sua vida. No episódio de hoje, o princípio de Pareto. O princípio de Pareto é um importante conceito de administração, também conhecido como regra dos 80-20, lei dos poucos vitais ou princípio de escassez do fator. É uma poderosa ferramenta de gestão, porém, pode ser aplicada diariamente no nosso cotidiano. Esse princípio permite uma visão abrangente dos problemas mais importantes, possibilitando maior esforço nos elementos que alavancam um determinado processo de trabalho. Em outras palavras, apenas 20% do esforço que você dedica a determinado trabalho é responsável por 80% do seu desempenho. No mundo empresarial e no mercado corporativo, significa que 20% dos produtos ou serviços comercializados retornam 80% do faturamento. Na gestão de equipes, demonstra que 20% dos membros dessa equipe respondem por 80% dos resultados. A história do princípio de Pareto. Apesar de nomeado e atribuído ao sociólogo, cientista político e economista italiano Vilfredo Pareto, este princípio foi desenvolvido e sistematizado pelo consultor Joseph Moses Juran, que utilizou as observações empíricas de Pareto nos trabalhos com foco na gestão de qualidade. Pareto iniciou suas pesquisas comparando a produção de sua horta de ervilhas no jardim de casa e a distribuição das terras italianas entre os seus nacionais. Assim, apenas 20% das vagens eram responsáveis por 80% da produção de ervilhas. Por sua vez, 80% das terras eram de 20% da população, proporção que se repete cotidianamente. Até hoje, esse princípio é utilizado como forma de maximizar lucros e concentrar esforços, bastante ensinado em escolas de negócios. Como melhorar sua performance com Pareto? Esse princípio é útil para identificar pontos de melhoria ou aperfeiçoamento e definir planos de ação para priorizar determinados assuntos. Nos estudos, a maneira mais comum de se fazer isso é uma pesquisa profunda, comparando-se o edital com aquilo que é efetivamente cobrado, gerando, desse trabalho, uma lista com poucos tópicos que representam aquilo que a banca considera como mais importante. Em primeiro lugar, precisamos identificar as matérias ou conteúdos a serem estudados. Uma maneira simples de se fazer isso: leia o conteúdo programático do seu edital. O próximo passo é a criação de uma lista com duas colunas para cada matéria, sendo uma coluna destinada aos tópicos que julgamos nossos pontos fortes e outra coluna para os tópicos que julgamos nossos pontos fracos. Faça uma lista com pontos fortes e fracos para cada matéria. O ponto forte não é a sua expertise naquela matéria, mas o ponto de maior segurança ou menor rejeição. Por outro lado, ponto fraco não é a dúvida, mas a insegurança. A realização de muitos exercícios ou questões serve para traçar um diagnóstico e identificar os pontos fortes e fracos, devendo anotar os resultados de forma bastante honesta. O que vem a seguir é o princípio 80-20 em si. Identificamos os 20% mais importantes para a prova ao anotar as questões de acordo com o peso. Precisamos saber o peso de cada assunto. Conforme aprendemos no episódio sobre o estudo reverso, a estratégia por trás do princípio de Pareto não é atacar apenas os 20% e ignorar o resto, mas estabelecer prioridades e, com isso, organizar a ordem do seu estudo. Esta técnica é muito indicada para o estudo pós-edital. Lembre-se que as listas não são engessadas, podem ser alteradas conforme o tempo e a sua evolução. O fluxo do diagrama de Pareto funciona da seguinte forma: conheça o problema e os pontos fracos. Analise esses problemas de acordo com a frequência de repetição. Liste essas ocorrências em forma decrescente e divida-as conforme a cobrança. Calcule a incidência, dividindo-se a quantidade de questões cobradas por matéria ou assunto em relação ao total de questões. Por fim, aplique os dados no seu estudo. Pareto na leitura. A aplicação desse princípio à leitura nos leva ao fato de que 80% do que estudamos ou lemos fornece cerca de 20% das informações ou dos benefícios. Para um fluxo de estudo de qualidade, você precisa ter maior familiaridade com as informações. Recomendo a leitura ativa. Comece a fazer essa análise no seu material, na sua lei. separe aquilo que realmente importa. Ao invés de simplesmente grifar, que é uma postura passiva, procure estudar ativamente, utilizando resumos em palavras-chave, tais como os mapas mentais. A memorização de palavras-chave é mais fácil de assimilar do que frases inteiras. Lembrando as palavras-chave, o contexto aos poucos se forma. Uma ferramenta que recomendo é o Evernote. Em conjunto com a metodologia Kanban, sendo o primeiro como repositório de informações e resumos, e o segundo como controle efetivo dos estudos. Os benefícios. A aplicação do princípio de Pareto pode trazer os seguintes benefícios. Organiza as causas de acordo com a sua prioridade e importância. Ele utiliza dados, e não apenas percepções. Pode ser aplicado em infindáveis áreas do conhecimento humano. É um método de produtividade. Concentra seus esforços naquilo que realmente importa. O princípio de Pareto na prática. Se você achou toda essa explicação bastante filosófica, vou te explicar exatamente como faço. Para saber quais são os 20% mais importantes por matéria, devemos selecionar as questões já aplicadas pela banca da sua prova ao cargo que você deseja nos últimos anos. Faça, por exemplo, um levantamento dos últimos 2 anos de questões cobradas na sua banca para cargos similares aos que você vai prestar. Neste exemplo, se você vai prestar para analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral, levante as questões dos últimos 2 anos para esse cargo na sua banca. A maior incidência de questões denota uma maior importância da banca naquele assunto, devendo ser, portanto, priorizado. Esse estudo deve ser realizado com a maior quantidade de questões possível. Uma maneira bastante simples de anotar as questões e assuntos mais importantes é utilizando a metodologia Kanban com o seu edital, conforme conversamos nos episódios 2, 5 e 6. Nessa metodologia, você vai simplesmente marcar aquele cartão ou tópico com uma etiqueta, identificando que aquele assunto tem grande incidência. A exemplo da etiqueta vermelha, com a hashtag prioridade, pela qual, obviamente, você deve começar. Esse princípio tem sido bastante utilizado pelos aprovados em concursos públicos que, por falta de tempo, precisam estudar de maneira estratégica. Assim, ao invés de estudar todo o programa de estudo recomendado no edital, o aprovado optou por priorizar a consolidação do aprendizado naquelas matérias ou tópicos de maior incidência. A regra de ouro do princípio de Pareto não é estudar menos, pois isso, por si, não gera melhores resultados. O princípio funciona justamente quando localizamos os 20% fundamentais e estratégicos para a sua banca. Procure por plataformas de estudo para Enem, OAB ou concursos públicos que utilizem esse princípio na confecção de materiais, como apostilas, videoaulas e questões. Normalmente, as apostilas são feitas, considerando a matéria muitas vezes até maior do que o próprio edital. Conteúdo com Pareto. Da mesma forma que você faz um raio-x do seu edital e da sua prova, é preciso também entender o grau de aprofundamento que a sua banca costuma aplicar nas questões. É sabido que aproximadamente 70% de praticamente todas as provas de concurso cobram lei seca, sendo apenas 20% reservado para doutrinas e 10% para jurisprudência, por exemplo. Este é um grande erro dos estudantes. Você não deve mais perder tempo lendo doutrinas enormes, a não ser que esse seja o perfil da sua prova. Desapegue. Isso vai representar um enorme ganho de tempo e produtividade no estudo. O princípio de Pareto aplicado exponencialmente. Segundo o autor e consultor de marketing norte-americano Perry Marshall, em sua obra 80-20 Sales and Marketing, The Definitive Guide to Working Less and Making More, esse princípio pode ser trabalhado de maneira exponencial. A regra 80-20 continua valendo dentro desses mesmos 20% sucessivamente. Funciona assim. Dentro desses 20%, você deve separar os 80% menos importantes daqueles 20% mais importantes no seu estudo. Podemos concluir que 4%, considerando-se o cálculo geral, gera um retorno de 64%, o que representa 80% vezes 80%. Se você tiver tempo, encontre esses 4% no seu edital e domine-os para garantir mais um diferencial. Com o tempo e familiaridade com os assuntos, as revisões aumentarão a memorização exponencialmente e você logo estará conquistando a sua tão sonhada aprovação. Cuidados! Alguns cuidados devem ser observados. Embora a regra seja a proporção 80-20, a sua banca, eventualmente, pode fazer a prova considerando pontos historicamente e estatisticamente menos importantes, embora não seja essa a regra. Da mesma forma, fontes variáveis, tais como assuntos do momento, leis novas, jurisprudências de tribunais superiores extremamente relevantes podem quebrar essa regra, que funciona com análise histórica. Dito isso, fique sempre atento nesses pontos fora da curva, pois a chance de serem cobrados é alta. Nunca se prenda apenas aos 20%. Comece pelos 20% e vá aos poucos, conforme o seu tempo permitir, abordando os demais assuntos. Conclusões: o princípio de Pareto é de fácil aplicação, traz diversos benefícios e pode ser utilizado em praticamente todas as áreas de sua vida. Ele nos ensina que devemos evitar perder tempo com demandas que geram muito esforço e poucos resultados. Essa técnica propicia um enorme ganho de tempo, sendo essencial se você se encontra no estudo pós-edital. Espero ter contribuído de alguma forma para a sua preparação. Se você gostou, assine o feed, compartilhe com seus amigos. Apoie o FluxoCast pelo link da descrição. Acesse o blog fluxodeestudo.com para mais dicas gratuitas. E por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima!